ter a motivação de todo um grupo político com capilaridade em todo o estado, seja ele candidato do PL a governador, e nós temos bons nomes, seja o Cleitinho ou seja um outro nome. Então isso é natural, por isso que nós teremos que ter tempo, serenidade para discutir isso e apresentar uma proposta que seja boa para Minas.
Além de Cleitinho, o PL ainda tem como opções o apoio à eventual candidatura do ex-secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, Marcelo Aro, do Progressistas, ou lançar um nome próprio. Entre as possibilidades está o ex-prefeito de Betim, Vitório Medioli, e o ex-presidente da FIENG, Flávio Roscoe, que também participaram da convenção hoje. A convenção partidária da Federação União Brasil Progressistas, que vai decidir o futuro de Marcelo Aro, vai ser realizada na próxima segunda-feira, dia 3. O PT também realizou a convenção, mas de forma virtual, nesta segunda-feira, para confirmar os candidatos a deputados estaduais e federais, além das candidaturas de Patrúcia Ananias ao governo do estado e de Marília Campos ao Senado. As demais vagas da chapa serão definidas até a próxima sexta-feira, pelo menos é a previsão, após as convenções dos partidos aliados, Rede, PSOL e PSB. A convenção da Federação PT, PCdoB e PV foi marcada para o dia 31, quando todos os nomes da disputa majoritária podem ser anunciados. Carol.
Obrigada, Desirê. O negócio está enrolado em Minas Gerais.
São 7 horas 9 minutos agora. O Brasil sempre foi uma referência global no combate ao HIV, mas o relatório da UNAIDS não trouxe boas notícias. Júlia Viana tem mais detalhes ao vivo do Rio de Janeiro. Oi, Júlia, boa noite.
Oi, Débora, boa noite para você e para a Carol. Pois é, na contramão global de queda de 42% nos novos casos de HIV desde 2010, o Brasil aparece entre os 21 países que viram esse número aumentar em mais de 20% nesse mesmo período. A estimativa é de que cerca de 1 milhão de pessoas vivem com HIV aqui no Brasil. Os dados foram apresentados pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV hoje, durante a Conferência Internacional da AIDS, que acontece no Rio de Janeiro até o dia 31 de julho. No entanto, o estudo também mostra que o Brasil está trilhando um caminho promissor na luta contra a doença por meio do Programa Brasil Saudável, atingindo aí duas metas necessárias para eliminar a AIDS como ameaça à saúde pública: o diagnóstico das pessoas vivendo com HIV e a supressão viral. O Brasil aumentou em 41% o número de pessoas que acessaram medicamentos de prevenção ao HIV pelo menos uma vez no último ano. Outro marco alcançado em dezembro do ano passado, quando a Organização Pan-Americana da Saúde certificou o Brasil pela eliminação da transmissão vertical do HIV. O país se tornou, então, o primeiro com mais de 100 milhões de habitantes a conquistar esse reconhecimento. Pelo mundo, foram registrados 1,2 milhão de novos casos em 2025, uma redução significativa em relação aos 2,1 milhões notificados 15 anos antes e o menor número já registrado desde o início da epidemia. A queda, no entanto, está distante ainda do necessário para alcançar a meta de eliminar a AIDS como uma ameaça à saúde pública até 2030. Para estar nesse caminho de alcançar a meta estabelecida pela UNAIDS, deveriam ter sido somente 200 mil novas infecções, 1 milhão a menos. No Brasil, os números do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostram que foram notificados 39,2 mil novos casos de HIV em 2024, uma alta de 21,9% em relação à década anterior. Em 2025, eram 29,4 mil infecções contabilizadas até setembro. Débora e Carol.
Obrigada, Júlia Viana, pelas informações diretamente do Rio de Janeiro. E nessa conferência internacional, teve uma boa notícia, hein? Os médicos anunciaram dois novos casos de possível cura do HIV. Os pacientes interromperam o uso de antirretrovirais e, desde então, o vírus não voltou a ser detectado nos exames. Um deles, conhecido como paciente do Kansas City, que é a cidade mais populosa do estado do Missouri, nos Estados Unidos, ele está há 14 semanas sem os medicamentos. O outro, que também tinha histórico de hepatite B, completou 12 meses sem tratamento contra o HIV e sem carga viral detectável. Uma carga viral detectável é quando um exame encontra HIV no sangue em quantidade suficiente para ser medida. Já a carga viral indetectável significa que o vírus está num nível tão baixo que o teste não consegue medi-lo. Quando esse resultado é mantido durante o tratamento, não há transmissão por relações sexuais. Por que que é considerado cura? Porque esse vírus está indetectável sem o uso de medicamentos. Com os dois anúncios, sobe então de 11 para 13 o número de casos de cura ou remissão do HIV contabilizados pela Sociedade Internacional de AIDS. 7:13.
Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Oi PVC, boa noite, tudo bem?
Oi Débora, tudo bem e você? Tudo bem, Carol? Vamos reclamar
Oi,
do que hoje?
Vamos reclamar do impedimento semiautomático.
Do juiz, claro. Do juiz, bandeirinha.
Sempre.
É lógico, a gente tem que reclamar de alguma coisa.
Qual é que é essa aí de impedimento semiautomático?
Olha só, o equipamento que está sendo usado no Brasil é o mesmo que é usado na Premier League, no campeonato inglês. Mas assim, o problema... Tem uma questão de evolução do equipamento, de evolução da demonstração do equipamento também, né? Porque o que se reclamou no final de semana foi que se mostrou o momento em que o jogador aparece em impedimento, mas não se mostra o momento em que saiu o passe. E como a gente sabe, o impedimento se caracteriza no momento do passe. O jogador que vai receber o passe tem que estar na mesma linha ou atrás de dois últimos defensores, que normalmente é o goleiro e mais um, né? Então, a gente entende, é o goleiro e mais um, são dois. A gente está vendo o momento final da jogada, não está vendo o momento inicial da jogada. Mas não significa que não se tenha o momento inicial da jogada. Outra questão, tem gente dizendo que depende do frame, ou seja, de alguém, mão humana, decidir qual é o momento que vai se escolher, mas não é. O equipamento que está aqui no Brasil, ele tem uma estrelinha no meio da tela que indica o momento que a bola saiu do pé do jogador e que vai chegar no que vai receber para saber se está impedido ou não. O equipamento é perfeito? Não. É impossível é Deus pecar. Mas, durante 155 anos, entre a criação da lei do jogo, que incluía o impedimento desde o início, até 2018, quando se criou o VAR, a gente confiava no bandeirinha. E durante muito tempo desse período de 155 anos, a gente sabia que humanamente era impossível o bandeirinha ter certeza absoluta de que a bola saía do pé no momento em que o cara estava em condição legal. E a gente confiava na capacidade humana de medir esse impedimento. Esse é um ponto que eu acho fundamental. Olha só, o impedimento semiautomático, na minha opinião, tornou a vida melhor do que vinha sendo. É perfeito? Não, e a gente tem que tentar aperfeiçoar o tempo inteiro. Mas a gente precisa acreditar em alguma coisa. Como a gente acreditou durante 155 anos no bandeirinha, agora está só se imaginando que ó, tem um equipamento que pode demonstrar de forma melhor, mas no primeiro dia foi muito mais rápido, foi muito mais preciso, foi muito mais confiável do que vinha sendo com aquela coisa de mostra a linha de cá, não, mas a linha está reta, não, mas a linha está torta, ou do que acreditar no bandeirinha que tem um olho capaz de entender. Árbitro é diferente de juiz, porque árbitro é alguém que você escolhe com capacidade, que se imagina que os dois lados escolhem para arbitrar conflitos. E a gente não acredita mais nisso. Então a gente começou com a arbitragem em 1863 e a gente começou a xingar a mãe do árbitro. Agora está xingando a mãe do impedimento automático. Não tem... Hoje se acredita em alguma coisa, a gente abre um açougue.
É,
Impedimento automático não tem mãe, né? Pelo menos nessa aí, as mães estão livres.
Xingar a mãe é machismo, evidentemente que é, né? Eu só tô brincando com a situação como se criou. Se você... O esporte só virou um grande negócio, Carol, porque é esporte. É o esporte mais bem sucedido dos últimos 200 anos. Porque a gente achou que... Olha que legal, tá impedido, não tá impedido, deu polêmica, não deu polêmica. Se for para não acreditar em nada, vamos jogar xadrez.
O PVC, vamos falar da rodada? Palmeiras e Flamengo desperdiçaram pontos aí na mesma rodada, né?
Na mesma rodada. Eu estava fazendo a conta, porque me chamou a atenção. Acho que o nosso papel aqui é tentar ter curiosidade e descobrir coisas que não sejam ditas a semana inteira, o dia inteiro, de ontem para hoje. Embora eu tenha dito de manhã. Mas assim, a última vez que Palmeiras e Flamengo perderam na mesma rodada, foi 84 rodadas atrás, no dia 26 de junho de 2024, quando o Palmeiras perdeu para o Fortaleza 3-0 e o Flamengo perdeu para o Juventude 2-1. De lá para cá, em 84 rodadas, essa aqui é a 11ª vez, apenas 11ª vez, o que significa 13% das rodadas, em que o Palmeiras e o Flamengo, nenhum dos dois ganhou na rodada. Isso vai ao encontro do que a gente tem falado sobre a polarização do campeonato entre Palmeiras e Flamengo. Está claro que está polarizado pelo segundo ano seguido, que nos últimos 8 anos polarizou, embora só uma vez nesses últimos 8 anos Palmeiras e Flamengo tenham sido campeão e vice, duas contando 2018 e 2025. Mas é muita coisa você pensar que pelo menos um dos dois ganha. Diferentemente, nesta rodada, os dois não venceram. Pela quarta vez neste campeonato. Na primeira rodada deste campeonato, o São Paulo ganhou do Flamengo e o Palmeiras empatou com o Atlético. Nesta aqui, a primeira do retorno, aconteceu o oposto. O Palmeiras perdeu do Atlético e o Flamengo empatou com o São Paulo. São 4 vezes neste campeonato. Para você ter uma ideia, como a gente fala de espanholizar, eu pretendo que no futuro próximo a gente transforme o verbo espanholizar. Só 4 vezes Real Madrid e Barcelona, os dois não ganharam juntos. Neste campeonato, 4 vezes Palmeiras e Flamengo não ganharam juntos. Mas nas últimas 84 rodadas, Palmeiras e Flamengo não ganharam juntos 11 vezes. O que dá 13% das rodadas apenas.
Valeu, PVC. Beijo, até amanhã.
Beijo, Débora. Beijo, Carol. Até amanhã.
Beijo, PVC.
Só para eu complementar uma informação que eu trouxe há pouco, falando quando eu trouxe a notícia sobre os dois novos casos de possível cura do HIV, não é que esses pacientes interromperam o uso de antirretrovirais e o vírus ficou indetectável assim do nada, não foi isso. Esses pacientes receberam transplantes de células-tronco, mas para tratar outras doenças, leucemias, linfomas, enfim, outras doenças graves no sangue. Esses procedimentos eles não foram feitos para tratar o HIV, mas acabaram substituindo grande parte das células de defesa desses pacientes pelas células do doador. Então, todos os 13 casos de cura ou remissão do HIV que foram contabilizados pela Sociedade Internacional de AIDS receberam um transplante de célula-tronco. Ah, então essa é a cura do HIV? É só fazer um transplante que as pessoas se curam? Não, porque esse procedimento ele é de alto risco. Ele não pode ser usado como um tratamento, como um protocolo comum contra o HIV. Mas tem relação, porque todos os 13 casos passaram aí por necessidade, por causa de outras doenças, por um transplante de células-tronco. Agora sim.
E nesses casos, Débora, pelo que eu vi, o doador dos dois casos tinha uma mutação super rara. E é uma mutação que evita que o vírus HIV consiga entrar na célula. Então também não é assim qualquer transplante de célula-tronco, é uma situação bem específica, né?
Exatamente. Provavelmente isso aconteceu nesses 13 casos, né? Porque com esses dois de hoje, mais os outros 11 que já tinham sido reconhecidos, agora no mundo são 13 casos. Intervalo, você fica com o noticiário da sua região.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Indirect, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês radicado no Brasil explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocori, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções e investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Trânsito.
Aqui no centro de Brasília, os motoristas que passam ali pelo Congresso Nacional, no sentido Praça dos Três Poderes, então pouco antes, vão encontrar o trânsito com lentidão. A velocidade média dos veículos na casa dos 30 km por hora. Não há registros de acidentes, mas bastante lentidão por lá. Vamos seguir monitorando a situação do trânsito ali naquele local. Lembrando que os nossos ouvintes podem participar, nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. Bom, e no sentido, lá no eixo monumental, no sentido Épia Norte, os motoristas que passam ali próximos ao Estádio Nacional Mané Garrincha já encontram o trânsito fluindo bem na velocidade da via, também sem registros de acidentes por lá. Na ponte JK tem lentidão, isso tudo no sentido São Sebastião, Jardim Botânico, na altura do CCBB, velocidade média dos veículos na casa dos 45 km por hora.
Ponto Final CBN.
A gente tem informação agora em Brasília sobre a crise do BRB, Banco de Brasília. O ministro da Fazenda falou a respeito. Ana Carolina Tomé, o que ele disse?
Oi, Carol, boa noite. Pois é, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou hoje, durante uma entrevista à Rádio Jornal, que o BRB pagou 12 bilhões de reais ao Master em troca de guardanapos. O ministro disse que o governo federal não destinará recursos para salvar a instituição e voltou a dizer que não tem nada a ver com o BRB, cujo principal acionista é o governo do Distrito Federal.
O tema do BRB, ele começa com crime. O BRB ele tem boas operações, tem boas carteiras, mas ele basicamente passou 12 bilhões para o Master e recebeu o guardanapo de volta, recebeu o papel que não valia nada. O meu caso aqui do governo federal, nós não temos nada que ver com o BRB. O BRB ele é um banco cujo acionista principal é o governo do DF, que dilapidou o patrimônio, seja do DF, seja do banco. A atual governadora entrou com uma ação no Supremo dizendo... A União tem que vir me ajudar. E aí eu disse no Supremo, de jeito nenhum. Isso aí é um problema do DF.
Segundo Durigan, o Banco Central informou durante uma reunião no STF que uma eventual liquidação do BRB não representa risco sistêmico para o sistema financeiro nacional como um todo. E também mencionou o acordo homologado pelo Supremo em maio, que abriu caminho para um socorro financeiro de até 6,6 bilhões de reais ao BRB. A decisão autorizou o Distrito Federal contratar uma operação de crédito junto ao Fundo Garantidor então de Crédito, o FGC. O banco agora, Carol, busca convencer o sistema financeiro de que possui um plano consistente para superar a crise e negocia com instituições financeiras públicas e privadas a concessão da fiança necessária para esse empréstimo, para o empréstimo. Como contra-garantia, o GDF se comprometeu a oferecer as cotas a que tem direito nos fundos de participação dos estados, o FPE, e dos municípios, FPM. Nesta segunda-feira, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reuniu-se com o presidente do Banco de Brasília, Nelson Antônio de Souza, para tratar de assuntos institucionais relacionados, portanto, ao BRB. O encontro, então, durou cerca de uma hora e meia e ocorre justamente enquanto o banco busca aí esse aporte bilionário para reforçar o caixa e evitar até mesmo intervenção após perdas relacionadas às operações com o Banco Master. Eu volto com você, Carol.
Obrigada, Ana Carolina. Ou seja, né, Débora, segue firme na posição de que não vai ter socorro da União para o rombo do BRB.
Exato. 7:30.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitou à Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo explicações sobre falhas na tornozeleira eletrônica de Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como Débora do Batom. Ela foi condenada a 14 anos de prisão por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Moraes também solicitou informações sobre a regularidade de cursos realizados por ela na Penitenciária Feminina de Tremembé e pediu os certificados de conclusão. Ela cumpre prisão domiciliar desde março do ano passado. A medida foi mantida pelo ministro em setembro, após a condenação definitiva de Débora. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para uma sequência de tempestades nos próximos dias. Entre hoje e quarta-feira, existe condição para chuvas fortes, com queda de granizo e rajadas de vento. Os acumulados podem ultrapassar 250 milímetros na região central e na Grande Porto Alegre. O governo dos Estados Unidos prepara uma resposta ao Brasil após a negativa de vistos para dois funcionários do governo de Donald Trump. Entre as medidas que estariam sendo analisadas, né, que seriam possíveis, estão sanções individuais contra autoridades brasileiras. O Brasil negou os pedidos de visto para dois funcionários do Departamento de Estado americano, chefiado por Marco Rubio. O Itamaraty justificou a medida, alegando que os americanos tinham o objetivo de questionar o sistema eleitoral brasileiro. As informações são do jornal O Globo. Horário de Brasília, 7:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
Mais de 650 mil estudantes retomaram as aulas nesta segunda-feira. Apenas na rede pública são mais de 460 mil alunos que voltam às escolas após o recesso. O primeiro dia foi acompanhado de perto pela secretária interina de Educação, Iedes Braga. Boa parte da rede privada também recebeu os alunos nesta segunda. Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal, cerca de 190 mil estudantes voltaram às salas, mas uma parcela ainda deve ter mais uma semana de recesso, retomando as aulas na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. Com isso, o trânsito ficou mais intenso, sobretudo nas proximidades das instituições de ensino. O DETRAN está reforçando a fiscalização com a campanha educativa de volta às aulas. Aos pais e responsáveis que contratarem serviço de transporte escolar, a recomendação da autarquia é consultar o site do DETRAN para verificar se a empresa escolhida está regularizada. Bom, e duas apostas feitas aqui no Distrito Federal acertaram a quina da Mega Sena e faturaram mais de R$ 28 mil reais cada. Uma delas foi feita de forma online e a outra em uma lotérica da Asa Norte. O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal neste domingo e o prêmio maior acumulou. Como ninguém acertou as seis dezenas, o valor estimado para o próximo concurso, marcado então para o dia 28 de julho, está em 78 milhões de reais. Bom, e agora a gente muda de assunto. O governo do Distrito Federal sancionou nesta segunda lei que cria o cadastro distrital de pessoas condenadas por crime de estupro, e violência contra a mulher. Publicado no Diário Oficial do DF, o cadastro busca reunir e disponibilizar informações sobre os condenados por crimes de estupro e violência contra as mulheres com o objetivo de auxiliar as autoridades competentes na prevenção e combate a esses tipos de delitos, bem como na proteção das vítimas. O cadastro reunirá informações como nome completo, fotografia atualizada, CPF, RG, endereço e dados sobre a condenação, incluindo a natureza do crime e a pena aplicada. A plataforma será gerida pelas unidades penais do DF. O acesso às informações do cadastro é restrito às autoridades competentes responsáveis pela investigação, processamento e punição de crimes, bem como às instituições públicas e privadas autorizadas por lei exclusivamente para fins relacionados à prevenção e combate à violência contra a mulher. A lei proíbe ainda a divulgação pública desses dados cadastrados, exceto nos casos previstos em lei ou mediante autorização judicial. Um homem de 47 anos foi preso após agredir brutalmente uma mulher trans deficiente de 31 anos no Sol Nascente. A vítima, que é surda e muda, sofreu escalpelamento e uma fratura no rosto. Ela está internada no hospital de base devido à gravidade dos ferimentos. Além do grave quadro clínico, a vítima recebeu profilaxia diante da possibilidade de violência sexual. O caso aconteceu no sábado. Segundo a Polícia Civil, a denúncia foi feita pela locadora da casa onde a vítima morava. Ainda não há informações sobre o motivo das agressões e o caso segue em investigação na 15ª Delegacia de Polícia. São 7 horas e 37 minutos. Já já a gente volta com outras informações do DF. Thank you.
Ponto Final CBN.
Agora a gente vai ao Rio de Janeiro. Olha essa história, Débora. Lembra do caso Amarildo, né? O ajudante pedreiro que foi torturado e morto na favela da Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro. Dois policiais militares foram condenados, né, por esse crime. E eles vão seguir na corporação, vão seguir na Polícia Militar do Rio de Janeiro. A Júlia Viana conta para nós. Oi, Júlia, boa noite.
Oi, Carol, boa noite para você e para a Débora. A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, então, decidiu extinguir o processo administrativo que avaliava a conduta dos oficiais devido à prescrição do caso. Por lei, o procedimento na PM só pode durar até 6 anos. A gente conversou com o advogado da família do Amarildo, João Tancredo, que lamentou o desfecho desse caso.
Esse caso é um exemplo claro e terminado de que justiça que tarda é justiça que falha. Em decorrência da demora e de propósito mesmo da Polícia Militar e do próprio Judiciário em aplicar as penas aos oficiais, especialmente aos oficiais, em decorrência de sequestro, tortura, desaparecimento e morte de Amarildo, que era, a aplicação teria que se dar no prazo de 6 anos, isso já foi em 2013, nunca aconteceu, é claro, foi aplicada, portanto, a prescrição e não há qualquer punição no sentido, no âmbito administrativo, para os policiais.
Os dois oficiais da PM condenados, então, pela sessão de tortura que culminou com a morte do ajudante de pedreiro Amarildo em julho de 2013 na Rocinha, vão continuar na corporação. O major Edson Raimundo dos Santos, que era comandante da UPP da Rocinha e apontado como mandante desse crime, passou para a reserva e vai seguir recebendo aposentadoria bruta de R$ 26.858 do Estado. O oficial ainda cumpre no regime aberto as penas de 16 anos e 3 meses pelos crimes de tortura seguida de morte e ocultação de cadáver e 4 anos por corrupção de testemunha. Já o tenente Luiz Felipe de Medeiros, ex-subcomandante da unidade, terminou de cumprir a pena de 10 anos e 7 meses, a que foi condenado, e voltou a trabalhar. Ele segue na ativa e bate ponto no Comando de Operações Especiais. Na decisão, os desembargadores restabeleceram o porte de arma dos dois agentes, que havia sido suspenso em 2013. Procurada pela CBN, a PM não se manifestou. A defesa dos policiais também não respondeu ao contato da reportagem. Carol e Débora.
Obrigada, Júlia. Inacreditável, né, Débora? Dois oficiais condenados por tortura, seguida de morte, ocultação de cadáver, corrupção de testemunhas, que ainda teve toda a atuação deles durante o processo. Um está na ativa e o outro aposentado, recebendo quase R$ 27 mil do nosso dinheiro.
É, imagina pela família, né, do Amarildo.
Surreal.
São 7h41 agora.
CBN Especial.
Oferecimento. Quem faz as contas, vem pra Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Depois de mostrar como a tecnologia ajuda empresas a vender mais, proteger margens e criar novas receitas, a série Tecnologia para Crescer pergunta agora por que algumas empresas conseguem escalar, enquanto outras travam justamente quando começam a decolar.
Crescer e escalar parecem a mesma coisa, mas não são. Segundo a Endeavor Brasil, organização de apoio ao empreendedorismo de alto impacto, aumentar clientes, receita ou equipe não garante que um negócio consiga dar o próximo salto. A diretora-geral, Maria Tereza Forneia, conta que a diferença está em construir um modelo de negócio que seja capaz de melhorar na medida em que a empresa cresce.
Crescer é fazer o mesmo, só que maior. Os modelos têm tetos próprios, os canais se esgotam. Escalar é construir um modelo que se retroalimente, em que cada novo cliente melhore o negócio e melhore sua própria experiência. E, se possível, cada novo cliente gera valor para outro ator de um mesmo mercado que está usando a mesma plataforma. O sistema fica mais forte conforme cresce. A geração de valor é mútua. E isso exige sair de um olhar para dentro e pensar a empresa como uma plataforma que funciona potencialmente para gerar valor de uma forma que não tenha sido pensada antes.
E é aí que entra a tecnologia. Não apenas para acelerar o que já existe, mas para tornar viável a evolução do próprio modelo de negócio, transformando dados e conhecimento que estão dentro de casa em uma vantagem competitiva que concorrentes dificilmente vão conseguir reproduzir.
Ferramenta, todo mundo compra. O que não dá para comprar é o que você aprende com seu cliente e como você transforma isso em valor. Empresa que escala transforma dado, contexto em valor acumulado, que ninguém consegue copiar. A gente vê um padrão claro nas scale-ups. Elas não usam tecnologia apenas para cortar custos. Usam para entregar algo novo, uma decisão melhor, um produto a mais, uma camada de inteligência que o cliente não conseguiria construir sozinho.
É essa a lógica que separa empresas que apenas crescem daquelas que realmente alcançam novos patamares. Ao longo dessa semana, você vai conferir como startups e grandes empresas estão usando tecnologia para crescer com escala e ampliar a competitividade. Lara Silbiger, especial para a CBN.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle. Porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Indirect, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Estamos de volta ao noticiário do DF. Agora vamos com mais informações do tema do dia, um quadro do CBN Brasília. Programação todas as manhãs aqui na Rádio CBN, de segunda a sábado.
Você ouviu no CBN Brasília.
No tema do dia de hoje, o presidente do DR no Distrito Federal, Fauzi Naqifur, falou sobre as novas obras previstas para tentar desafogar o trânsito no Jardim Botânico e região.
Na DF-01, que é aquela pista lá dos condomínios, ali do Rio de Montanha, do Solar de Brasília, descendo para a ponte JK. Ali nós temos esse projeto pronto, com 4 viadutos, com mais uma faixa de ligação entre a descida para a ponte JK e a descida da ESAF, que hoje é um ponto de estrangulamento ali, as pessoas devem perceber isso, você vem com 3 faixas e ela estrangula para 2 em cada sentido. Então, nesse projeto já inclui também mais uma faixa de cada lado. Além de 1 quilômetro duplicado também, descendo lá para a Avenida do Sol, lá naquela região lá do Quinhão 16, que a gente chama ali. Então, é uma grande obra, uma obra orçada em 82 milhões, que a gente já está viabilizando esse recurso para poder fazer essa obra virar realidade e aí melhorar muito isso aí. Numa outra etapa, Bruno, que seria sequente, teria o complemento da ligação dessa, desse balão da Avenida do JK, da descida da Ponte JK, até a Avenida do Sol e, por uma etapa, a revitalização da Avenida do Sol, com duplicação nos trechos que são possíveis e alargamento em outros que não tiverem possibilidade, em função até já de serem áreas já ocupadas de um lado ou de outro com alguns condomínios. Então, essa última parte está ainda num estudo um pouco mais aprofundado.
CBN Brasília. Apresentação: Bruno Melo. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. CBN Auto Esporte.
Guilherme Muniz fala hoje sobre a chegada de mais uma marca chinesa ao Brasil.
Oi pessoal, muito boa noite. Hoje eu vou falar aqui sobre a chegada de mais uma montadora chinesa ao Brasil, o que tem acontecido com muita frequência. E hoje eu vou falar da marca iCar. É uma nova marca do grupo Chery aqui no Brasil, mas é uma operação separada da operação da Caoa Chery, por exemplo. É uma operação em conjunto com outras submarcas chinesas desse mesmo grupo que já chegaram por aqui ou que estão chegando nos próximos meses. A marca Omoda Jayco, que já vende carros no Brasil, é um desses exemplos. A Getur, que também já está em operação por aqui, e a Lepas, que vai chegar em breve. Todas essas três marcas que eu acabo de mencionar vão operar em conjunto com a iCar, que eu falei, que eu vou falar aqui hoje. Qual é a diferença da iCar para essas outras? A iCar, ela é especializada em SUVs eletrificados e com proposta aventureira. Ela ainda é uma marca que visualmente recorre muito à estratégia de ter um design fortemente inspirado, digamos assim, em modelos tradicionais desse setor de SUVs mais parrudões. Por exemplo, carros muito parecidos com Land Rover Defender ou com Mercedes Classe G. Mas os carros da iCar sempre eletrificados. O modelo mais cotado para começar as vendas aqui no nosso mercado brasileiro é o V27. É o maior SUV da marca hoje em dia. São mais de 5 metros de comprimento, quase 3 metros de entre-eixos. Lá na China, esse carro tem um sistema elétrico de autonomia estendida. E é uma tecnologia muito interessante aqui para o nosso mercado brasileiro. É parecido com o que a Leapmotor já oferece hoje em dia aqui no mercado brasileiro. Do que eu estou falando? É um carro que tem um motor a combustão. No caso do V27, é um motor 1.5 turbo, só que ele atua apenas como gerador de energia para o conjunto elétrico. Não é o motor que de fato propriamente, o motor a combustão que de fato propriamente coloca o carro em movimento. E com isso, o motor elétrico chega a 455 cavalos em algumas versões lá na China e tem mais de 1.200 km de autonomia. Essa é a grande diferença dessa tecnologia de autonomia estendida. Ter mais de 1.200 km de capacidade de rodar com apenas uma recarga num país como o Brasil, de dimensões continentais, é realmente um diferencial que pode ser interessante quando ele chegar no mercado. Mas as especificações desse carro ainda não estão confirmadas. A gente vai ter que esperar mais algumas semanas quando a iCar fizer o anúncio oficial dos lançamentos por aqui. Uma outra opção é um modelo bem menor, o V23, ele tem um visual retrô e uma potência que varia lá na China de 134 a 210 cavalos, também é um modelo que poderia eventualmente até ter um volume de vendas maior no nosso mercado. Como eu disse, a chegada da iCar aqui no Brasil está confirmada, a gente só precisa esperar o anúncio de versões e preços, isso nas próximas semanas eu vou te contar aqui no CBN Auto Esporte. Por hoje é isso, pessoal, até mais!
A gente tem informação agora em Brasília, Débora, ainda sobre essa crise entre o governo brasileiro e o governo argentino, né? As críticas que vêm sendo feitas pelo presidente argentino Javier Milei. O Igor Cardin tem uma atualização, porque o Milei compartilhou uma série de posts nas redes sociais com críticas ao presidente Lula, né, Igor? Boa noite.
Pois é, Carol. Pelo menos 5 posts ou reposts em 4 horas nas redes sociais, posts que foram feitos, produzidos por apoiadores e repostados por ele no X durante a tarde desta segunda-feira. Essas publicações traziam ali críticas à atuação do presidente Lula e também criticavam a atuação de Lula nas eleições presidenciais da Argentina em 2023. Esses usuários afirmaram que o presidente brasileiro supostamente tentou interferir no pleito para alavancar a campanha do então candidato Sérgio Massa, que foi derrotado por Milei na ocasião. Essas publicações também relembraram a visita de Lula à ex-presidente argentina, Cristina Kirchner, opositora de Milei, que está em prisão domiciliar após condenação por corrupção. O presidente Lula conseguiu essa autorização com a justiça. Esse encontro que aconteceu em julho do ano passado em Buenos Aires, durante uma viagem do presidente Lula à cúpula do Mercosul. Milei também republicou um post, Carol, do próprio governo argentino, com um trecho de uma entrevista concedida por ele a uma rádio neste domingo, em que ele faz aquela referência ao presidente Lula como um ex-presidiário e também acusando Lula de interferência nas eleições de 2023. Milei ainda não havia feito uma publicação própria para rebater as declarações do ministro da Fazenda, Dario Durigan, que chamou o presidente argentino de palhaço. Respondeu, então, fazendo esses reposts no X. Carol.
Obrigada, Igor.
Fique com o noticiário local agora.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Estamos de volta ao noticiário do DF. A Polícia Militar prendeu 3 suspeitos de furtos praticados durante a Parada do Orgulho LGBT, realizada neste domingo. Segundo os militares, os detidos, que eram colombianos, estavam com 22 aparelhos celulares com indícios de origem ilícita, além de 6 óculos de sol, 3 bonés ainda com etiquetas, um carregador portátil e 5 frascos com maconha. Além dos objetos recuperados, as equipes encontraram ainda um cachorro que estava preso no interior do veículo utilizado pelos suspeitos. Todo o material foi apreendido e apresentado na 5ª Delegacia de Polícia, aqui no centro de Brasília. Além dos 3 suspeitos detidos, outras 2 mulheres e 1 homem também foram conduzidos à delegacia, onde foram autuados por furto qualificado, maus tratos a animal e porte de substância entorpecente. Bom, e agora a gente muda de assunto. O Detran DF abriu novas vagas para o curso de superação do medo de dirigir. As aulas serão à tarde, no mês de agosto, dos dias 3 a 11 e também no dia 24. O curso é teórico e gratuito, direcionado a condutores homens e mulheres habilitados que deixaram de dirigir por medo. Para esta turma foram disponibilizadas 20 vagas e o preenchimento se dará por ordem de inscrição. Para se inscrever é necessário estar com a CNH válida e fazer o agendamento no aplicativo Detran DF Digital ou no portal de serviços do Detran. No dia e horário agendados, o cidadão deve comparecer à Escola Pública de Trânsito para confirmar a inscrição. CBB vai receber entre os dias 30 de julho e 2 de agosto uma montagem inédita e gratuita da comédia Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Dirigido por Adriano Guimarães, o espetáculo revisita um dos maiores clássicos do teatro mundial e propõe uma encenação contemporânea que mistura teatro e imaginação para refletir sobre temas como amor, desejo e fantasia. As apresentações serão às 7h30 da noite no Teatro do CCBB. No dia 1º de agosto, haverá uma sessão extra, às 4 da tarde, com interpretação em libras e audiodescrição. Após cada apresentação, o público poderá participar de um bate-papo com o diretor e o elenco sobre o processo de criação da montagem. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo site do CCBB ou na bilheteria um dia antes de cada sessão. Bom, e ainda nesse assunto cultural, o Memorial dos Povos Indígenas em Brasília recebe, a partir desta quarta-feira, a Exposição dos Povos da Floresta, mostra gratuita que reúne artistas de diferentes territórios da Amazônia. A exposição integra a etapa brasiliense do Festival dos Povos da Floresta e ficará aberta à visitação até o dia 27 de setembro. O público poderá conferir fotografias, pinturas, esculturas, instalações, registros audiovisuais, experiências em realidade virtual e uma mostra de curtas-metragens que retratam a diversidade cultural, os modos de vida e as tradições dos povos amazônicos. A visita é gratuita e ocorre de terça a domingo, das 9h às 17h. 8 em ponto. Bom, e com essas informações, eu, Ana Carolina Tomé, fico por aqui com essas informações. E nos estúdios da Rádio CBN em Brasília, tivemos os trabalhos técnicos de Wellington Teles e Ari Moraes. Boa noite, Brasília. Até amanhã.
Ponto Final CBN.
De volta para encerrar a edição de hoje do Ponto Final CBN, para a gente se despedir aqui dos ouvintes. Beijo, Carol, até amanhã.
Beijo, Débora, para você e para os ouvintes. Boa noite.
A produção foi de Wender Starles, trabalhos técnicos Daniel Mesquita e Henrique Dias. Muito obrigada pela companhia. Tenha uma ótima noite. Amanhã a gente está de volta a partir das 5 e a gente vai esperar por você. Beijo, até lá.
Ponto Final CBN. Apresentação: Débora Freitas e Carolina Moran. Repórter CBN.
Oferecimento: Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. A nova pesquisa Datafolha aponta que 52% dos eleitores acreditam que as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil têm como objetivo beneficiar a campanha do senador Flávio Bolsonaro à presidência. A percepção de favorecimento americano atinge 73% entre os eleitores de Lula e chega a 29% entre os apoiadores do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sobre a responsabilidade pela crise comercial, 35% dos entrevistados culpam o presidente Lula pelas punições e 28% atribuem a responsabilidade a Donald Trump. Já os irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro somam 23% das indicações de culpa pelo acirramento das sanções aplicadas por Washington. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR-01166-2026. A Caixa Econômica Federal termina hoje de distribuir o lucro de quase 13 bilhões de reais do FGTS. Todos os 134 milhões de trabalhadores com saldo em 31 de dezembro de 2024 vão receber uma parcela. Os ganhos registrados em 2024 estão relacionados com operações de crédito imobiliário e aplicações em títulos públicos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ao site Axios que suspendeu os ataques ao Irã para dar mais uma chance às negociações. Apesar disso, o republicano reforçou que pode ordenar a retomada de uma ação militar mais forte se a diplomacia fracassar. Teherã, no entanto, explicou que as tratativas em que o país está envolvido ocorrem com Omã e dizem respeito à gestão do Estreito de Hormuz. No horário de Brasília, 8h03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em campo. O jogo vai começar.
Oferecimento. Mecânico amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e amortecedores. Axios. Ferodo e Champion. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco maturata? Chama que eu vou.
Apresentação, Carlos Eduardo Éboli.
Muito boa noite a você, amigo e amiga, ouvintes aqui do Quatro em Campo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos até as 9 horas da noite. Muito obrigado a você que se liga no programa nas mais diversas plataformas digitais. Você que se liga no nosso podcast. Hoje, dia 27 de julho.
Escalação.
Michele Silva, tudo bem, Mi? Boa noite.
Tudo bem, Éboli. Boa noite para você e para todo mundo que está na nossa audiência.
Gabriel Dudziak, fala, Dudes. Boa noite.
Tudo bom, Éboli. Boa noite.
Tudo bem, amigo. Rafael Prates, fala, Prates. Boa noite.
Alô, Éboli. Boa noite, ouvintes da CBN.
Ramon Lemes.
Primeiro tempo.
Muito bem. Primeira rodada do retorno concluída com os seguintes resultados. Atlético Paranaense que não para de subir. Subindo. Atlético Paranaense 2. Inter caindo. 0. Santos e Chapecoense. 2 para um lado, 2 para o outro. E está todo mundo paradinho na zona que não interessa. O mesmo se aplica a Vasco e Mirassol. 1-1. Não andou para ninguém. Que vitória do Botafogo, fora de casa, deu uma freada na subida, que era grande do Cruzeiro. 1-0 no Mineirão, Botafogo venceu. Empate entre Bahia e Corinthians, 1-1. Empate único, sem gols, Bragantino e Curitiba, 0-0. Empate também entre Grêmio e Fluminense, 1-1. Para continuar a linha do empate, Flamengo 1, São Paulo também 1. Olha aí, o São Paulo freando também o Flamengo nessa disputa pelo título. Mas que freada deu o Atlético contra o Palmeiras, 2-1. E fora de casa, Flamengo e Palmeiras deixaram pontos pelo caminho, mas a diferença diminuiu. E o Remo venceu Vitória por 2-0. Quem merece... Tô com saudade disso. Quem merece o Ed Placa? O gol mais bonito do final de semana começa contigo, Rafael Prates.
Acho que pode ser comigo ou com o Dudes, que o Prates foi ali e já volta.
Opa, opa. Então, vamos, temos um probleminha com o Rafael Prates. Ele já volta. É, você, Mi, então, por favor.
Eu vou de Andrés Gomes. Gol de empate do Vasco contra o Mirassol, puxando para a canhota, batendo no ângulo direito do goleiro Walter.
Nossa, a bola encaixou no ângulo, né? O Walter só ficou olhando, a bola encaixou no ângulo. Golaço do Andrés Gomes. É, Dudes, seu voto.
Também votarei neste gol, Andrés Gomes, do Vasco.
Andrés Gomes, eu também vou com Andrés Gomes. Não temos ainda Rafael Prates, daqui a pouquinho ele estará novamente entre nós, mas depois vou perguntar o voto dele. Mas como já tivemos 3 votos para Andrés Gomes, ele não perde mais. Solta de placa para o atacante do Vasco da Gama, Ramon. E olhando para essa disputa pelo título, como disse antes, os dois times que protagonizam essa disputa até o momento, né, temos um turno inteiro pela frente, deixaram pontos pelo caminho. Sem tirar os méritos, lógico, de São Paulo e de Atlético Mineiro, existia um favoritismo para o Palmeiras em casa e outro favoritismo para o Flamengo em casa.